Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, a deputada estadual Laura Cito. Laura, 2024, nós, Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul aqui, festejou o bicentenário da imigração alemã. E o dia 25 de julho, agora, recentemente ocorrido, né, mês passado, marca o início da imigração alemã no Brasil, em São Leopoldo, em 1824. Mas nesse dia 25 de julho, também é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Só para fazer o gancho, porque a gente, ano passado, então, a gente festejou os 200 anos da imigração alemã. Este ano estamos festejando os 150 anos de imigração italiana, mas é importante também falar sobre a tradição negra. Então, por conta desse dia 25 de julho, em homenagem ao Júlio das Pretas, tu promoveste uma cerimônia de entrega da medalha Preta Rosa a mais de 300 mulheres gaúchas, é isto?
Exatamente, né? Foi um processo muito bonito, né? Reunimos aqui em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público, 1000 mulheres para prestigiar as mulheres que estavam ali recebendo as medalhas, né? Eu sou jornalista, mas eu quase fui historiadora, né? Eu quase me formei em história. E quando assumimos na Assembleia, uma das primeiras mulheres negras deputada, a primeira bancada negra da história da Assembleia, fiquei pensando muito do quanto que nós deveríamos trabalhar o tema da memória, falando que tem presença negra no Rio Grande do Sul, né? Tem uma história viva, né? De resistência, de luta e de construção cultural e econômica do estado. E primeiro debate ali que a gente foi, né, capturado, o debate do hino, que é um debate muito importante, mas nós temos outras questões da memória a tratar para além do hino. E aí, um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei foi o reconhecimento do primeiro herói negro gaúcho, Manuel Padeiro, que saiu aí, conseguimos produzir uma cartilha contando a história do Manuel Padeiro, ele foi reconhecido, aprovado, que é o Zumbi dos Pampas, né, uma liderança quilombola do litoral sul, da região de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e que teve um papel fundamental, teve um quilombo gigantesco, né, que conseguia libertar escravos, que conseguia organizar do ponto de vista de uma artilharia, teve inclusive papel muito significativo, né, na disputa por esse pedaço de chão, né, do sul do nosso continente. E aí, quando nós aprovamos o Manuel Padeiro, a gente disse, não, mas calma aí, as mulheres também tiveram papel ao lado, né? E aí nós vamos, então vamos homenagear a Preta Rosa, que foi uma guerrilheira, né, que lutou ao lado de Manuel Padeiro. Ela era uma estrategista militar, morreu em combate em 1835. Tinha um papel na inteligência do quilombo, né? Então ela muitas vezes, inclusive, se vestia de homem para poder transitar em outros ambientes e trazer informações que eram relevantes para a resistência do quilombo, da liberdade. Então nós homenageamos 300 pretas rosas, que são mulheres que têm trajetória na cultura, na política, no afroempreendedorismo, na academia, enfim, nas mais variadas áreas, na saúde, enfim, nas mais variadas áreas, né? Como um reconhecimento de que nós somos muitas, né? E que temos aí um papel importante na construção do Estado.
A própria criação, o nome dessa medalha, então, né? Esse prêmio Preta Rosa, vai ao encontro da criação da Lei 14.986, que alterou a LDB, instituindo a obrigatoriedade de abordar as experiências e perspectivas femininas nos currículos de ensino fundamental e médio, além de criar a Semana de Valorização das Mulheres que fizeram parte da história.
Sem dúvida. E o quão difícil é a gente conseguir, de fato, ter uma alteração nos currículos real, digamos assim, né, nesse sentido da memória, da afirmação, do papel das mulheres, a gente conhecer a nossa história, né? Uhum. E o quanto que isso é fundamental. Isso muda totalmente, assim como a aplicação da 10.539, muda totalmente a perspectiva daquelas crianças ali, do que elas, aonde elas podem ir, do que elas, sim, podem ser, né?
Sim. Bom, tu disseste várias coisas interessantes, mas eu queria começar falando do... Tu falaste do hino, e aqui na rádio nós também fizemos uma campanha de valorização, né, contra essa estrofe, que para nós não é nada representativa. E claro, também sentimos algumas resistências nesta abordagem, mas é importante de ser tratado esse tema.
Inclusive porque não é uma coisa que o hino vai ser mudado pela primeira vez. Esse hino já passou por alterações, e alterações que se relacionavam naquele momento com a atualização de perspectiva, de interpretações culturais, de entendimento histórico, né?
Uhum.
Então, poder ter uma alteração nesse sentido não afronta ninguém. Todos nós achamos o hino bonito e queremos poder nos enxergar no hino sem que ele fira a nossa dignidade humana, né? Então, mas
queremos que ele seja representativo.
De todos nós.
De, né, todos nós, exatamente, inclusive nós, né?
Exatamente. Então, isso é um debate tão simples, mas tão complexo.
É. Bom, voltando então às homenagens, qual foi o critério para a escolha desses 50 nomes? Aliás, desses 300 nomes, foram mais de 50 cidades.
Sim. Não, o critério foram exatamente esse, né? Mulheres que tinham uma trajetória pública de relevância para a comunidade negra, né? Para a pauta das mulheres. Então, nós listamos, ficaram para as demais... como se diz, edições do prêmio, né?
Sim.
Mas é isso, né? Desde Petronília, professora Petronília, fundamental para a luta de cotas, de reparação, de ação afirmativa no Brasil, um ícone, né? Gaúcha.
Já que citaste, né, o nome, a Petronília, que deve vir a semana que vem aqui no, na rádio, já está marcado com ela.
Maravilhosa, maravilhosa, né? Professora Petronília. Até pessoas que estiveram na linha de frente organizando cozinhas solidárias, né? Que tem um papel na sua comunidade. Então, pegamos um espectro, assim, muito grande para que nós pudéssemos contemplar o maior número de áreas, né, e pudéssemos trazer essa diversidade mesmo do que somos, né?
Uma das contempladas foi a Janice Dias Ramos.
Sim.
E, inclusive, ela nos facilitou aqui a tua vinda até o Quilombo.
Querida. Né, Janice, nós estamos aí na missão de conseguir reconhecer os clubes sociais negros como patrimônio material aí junto ao IFAM, né? Uma caminhada que foi interrompida depois do golpe da presidenta Dilma,
uhum,
mas que estamos retomando aí para que em breve possamos ter essa conquista.
Bom, Laura, na Câmara, quando tu estavas ainda na Câmara de Porto Alegre, tu fizeste parte então da primeira bancada negra da capital. A bancada chegou a receber, foi um período meio conturbado, né? Inclusive, recebeu algum tipo de ameaça de morte?
Várias. Eu até brinco que parece que eu saí da Câmara e o pessoal diminuiu a vontade de me matar, eu brinco assim, né? Porque enquanto nós estávamos na Câmara, eu recebi 6 ameaças de morte, né?
E seis.
Boa parte delas, acho que umas 4, que eram coletivas a toda a bancada negra, né? Um momento muito conturbado, da violência política altíssima, né? Um presidente que todos os dias ia para aquele cercadinho... desrespeitar jornalistas, atingir minorias, né?
Uhum.
E, obviamente, um conjunto de setores da sociedade sentiu também a vontade para que pudessem, inclusive, entrar no plenário da Câmara com suásticas em punho, né? Como nós vimos em Porto Alegre em 2021. Então, foram muitas as cenas que nós passamos, né? Mas que eu acho que também evidenciaram para o povo gaúcho que, olha, nós temos... aí um esgoto que está com a tampinha descoberta, né? E nós precisamos de vozes firmes também para combater e tentar fechar essa tampinha aí, né?
É verdade. Mas essas ameaças propriamente ditas, vocês têm uma ideia geral de onde partiu?
A maioria delas vem com esses e-mails que estão, como se diz, radicados, sei lá, na Islândia, sei lá, longe, né? Então a Polícia Federal não consegue... encontrar, uhum, por conta da forma como a Deep Web funciona. Mas uma das ameaças que nós recebemos estava dentro de um contexto de uma rede que já estava sendo monitorada E entrou dentro disso, né? Uma rede que vinha de Santa Catarina, tinham pessoas em Novo Hamburgo. E eu até tive o retorno, né? Não foi nem pela Polícia Civil daqui, foi olhando Fantástico na TV. E aí, um dos atores que estavam fazendo ameaças pela internet, não só nós da Bancada Negra, mas a várias outras pessoas, era um menino de 14 anos, que estava distribuindo, inclusive, imagens de Hitler e outras coisas. E os pais não faziam ideia. Os pais estavam atônitos, em choque. Porque o menino estava no seu quarto, 14 anos de idade, mandando, né, disseminando violência e Sim. tal, e os pais não faziam ideia. Então, isso mostra muito do que esse ambiente cibernético, quanto que nós precisamos, de fato, ter a regulamentação das plataformas, quanto que nós precisamos garantir a saúde das nossas crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Porque realmente é um mundo, assim, ainda que estamos descobrindo, né? Suas potencialidades negativas. Né?
Bom, mas esse foi só um dos casos, né?
Um dos casos. A maioria a gente não tem ideia, assim, de quem não chegou um CPF.
Bom.
Uma das explicações que nós tivemos no Ministério Público, eles nos mostraram um pouco ali de como é feito o monitoramento. Então, eles vêm, é como se fosse, o que eles chamam, é um assobio de... Como é que
cachorro.
É? De cachorro, né? Então, eles estão lá naqueles fóruns, aí eles dizem, nosso alvo é o Alan. E aí eles vão todos para lá. Então, aquelas páginas fakes do Twitter, esse pessoal na Deep Web, esses e-mails que, em geral, tem um eles são um padrão de e-mail que eles mandam, que é tudo meio igual com a mesma assinatura, né? E tal, aí daqui a pouco, quando a polícia começa a derrubar aqueles grupos, eles se recolhem. Aí agora vamos atacar o Joãozinho lá da Paraíba. Daí eles migram para aquele ataque, né? Então é uma coisa muito organizada, assim, né?
E triste.
Muito,
e triste.
Muito.
Bom, e agora, nesse mandato de como deputado estadual, os desafios são diferentes? Conta um pouco para nós isto.
É, a primeira coisa, assim, que me chamou a atenção já na arrancada desse mandato como deputada é que, diferente da Câmara, que nós temos representações ali de vários setores econômicos e tal, mas tudo muito próximo, na Assembleia, de fato, nós temos representações de grandes interesses econômicos, né? Não de interesses da nossa paróquia aqui, né? Mas no Estado, numa larga escala. E eu, no primeiro mês de mandato, já estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos e veio aquele caso do trabalho análogo à escravidão na produção de vinho. E fui para a linha de frente daquilo e foi muito pesado, né?
Foi de Caxias?
Foi em Bento Gonçalves, né?
É, porque teve um de Caxias também.
É, mas foi ali em Bento. E foram muitos ataques, inclusive, uma das ameaças de morte que eu recebi por último foi em meio a este caso. Porque alguém tinha criado, inclusive, um joguinho que estava para poder baixar na Play Store do Google, de um simulador de escravidão, né, feito
Oi?
Naquele contexto. E estava disponível ali para quem quisesse baixar e ficar brincando de escravizar um bonequinho. E aí eu fui no Ministério Público, derrubaram, né, tiraram da Play Store do Google, e aí me mandaram um e-mail de ameaça de morte se eu queria atrapalhar e tal. Então, é um contexto pesado, muito recurso envolvido, muitos ataques de que eu estaria prejudicando o carro-chefe do turismo, da economia do Estado do Rio Grande do Sul, que é a produção de vinho, que tem a ver com a nossa cultura, né? Enfim. E, na verdade, eu sempre fui muito firme de que nós estávamos ali, inclusive, para quem produz vinho, querendo uma disputa no mercado enólogo leal. Porque enquanto alguns produtores estão agindo conforme a lei corretamente e alguns... em desconformidade, estão concorrendo no mercado de maneira desleal. Então, ao invés de quem estava fazendo tudo certinho condenar quem estava denunciando o que estava fazendo errado, deveria condenar quem estava fazendo errado.
Isso faltou perguntar também, tanto no mandato como na Câmara, quanto agora como na Assembleia. Qual o teor dessas ameaças que vocês recebiam e que tu continuas recebendo? Falando o que especificamente é dito?
Vou te matar, vou chegar, sei onde tu mora, eu vou entrar no teu gabinete.
Mas tem um porquê?
Normalmente é pela existência. Sua negra, né? Esse do joguinho de simulador de escravidão tinha o fato de ser uma mulher negra e o fato de ter denunciado os joguinhos, né? Mas basicamente é por existir, né? Isso não é nem de forma subjetiva, é de forma bem explícita, né?
É, mais uma vez, é triste, é triste. Bom, Laura Cito, agradeço a tua vinda até aqui à Rádio FM Cultura. Foi um prazer te receber, te ouvir, saber das tuas histórias, saber da tua caminhada, saber, conhecer um pouco mais quem é a Laura Cito, né? Antes de ser deputada, então. E, bom, deixo livre agora para tu fazer as tuas considerações finais.
Alan, quero agradecer o espaço para estar aqui na rádio, agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando, né? Sempre um prazer poder ter um espaço de conversa aberta, livre, sem censura, e que a gente possa aqui estar fazendo, na verdade, um compartilhamento de ideias, de uma cosmovisão de mundo, de sociedade, de valores, mas também falando um pouco do nosso trabalho, que a gente, quem não fica trancando o Congresso, trabalha bastante.
Sim.
7 dias por semana, né? Não tem horário para se dedicar àquilo que a gente se dispôs, que é representar o povo gaúcho e estar dedicado a inovar, a pensar coisas que de fato alterem a vida das pessoas. Acho que é para isso que a gente está na vida pública, né?
Laura, eu acabo de me lembrar que eu não posso te deixar tu sair daqui dessa porta sem te fazer um questionamento que eu acho importante. Recebemos recentemente aqui o delegado Vinícius, da Delegacia de Combate à Intolerância, em que ele disse e falou que existe uma formação interna para os policiais aprenderem a tratar com a questão racial. Recebi também recentemente, foi na verdade final do ano passado, membros da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde lá fizeram também uma cartilha antirracista para os funcionários internamente, né, aprenderem a tratar, a receber as pessoas que chegam, negras que chegam lá buscando algum tipo de atendimento. E tu falaste da cartilha também que tu fizeste.
Uhum. Então, a cartilha que nós produzimos pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia é uma cartilha para educadores, né, para professores e professoras, saberem como, uma cartilha educadora antirracista, como aplicar a 10.639. Porque o que acontece? A gente cria lei, sabe? Todo mundo diz assim, no Brasil tem um monte de lei que não funciona. E é uma verdade, né? Por variados motivos. Neste caso específico, além da falta de investimento em recursos, materiais, também tem a questão da formação dos profissionais.
Uhum.
Não, eu não tenho como ser um professor, uma professora racista e ensinar o aluno a ser antirracista. Eu preciso entender, se o racismo estrutural a gente reproduz ele, eu preciso entender onde está a reprodução do meu racismo, né, para que eu saiba quais pontos e quais valores que eu tenho que disputar na minha turma, para que eu possa alterar as relações ali. E tem um dado que a secretária de Educação, Raquel, nos passou, quando nós fomos apresentar para ela a cartilha, um dado muito interessante, que inclusive o governo do estado está gestando aí um projeto piloto para escolas antirracistas, muito importante, é que no Rio Grande do Sul, mais de 50% um estudante negro tem de chance de não concluir o ensino fundamental por conta do racismo. Vai. Isso é um dado da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. O estudante negro tem 50%, mais de 50% a mais de chance de evadir no ensino básico ainda, no ensino fundamental ainda, por conta do racismo. Então, assim, falar em aplicação da 10.639, falar em formação de educadores antirracistas, falar que os órgãos públicos se preparem, como a Polícia Civil tem um trabalho excelente, fundamental, a criação da Secretaria de Combate, da Delegacia de Combate à Intolerância, que ampliaram em 70% a denúncia. Uhum. De racismo, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade para um lugar especializado, né? São ações que são fundamentais para que a gente possa criar um outro padrão das relações étnico-raciais na nossa sociedade.
Porque a Lei 10.639, 11.645 são leis para falar de educação dentro do espaço escolar. Mas a gente sabe que o racismo está em instituições públicas, está em privadas, está na polícia, está na assembleia, está na sociedade como um todo.
Uhum.
Então, daria para se pensar alguma forma de fazer algum tipo de formação ampla.
Eu tenho um projeto que...
Daí, por exemplo, existe a escola aqui no governo do estado, tem a escola de governo.
Sim.
Que talvez pudesse ser um espaço para trazer essa temática?
Eu tenho um projeto que está rodando na Assembleia Legislativa que institui um protocolo antirracista, né? Para todos os espaços públicos, para todos os espaços que são de acesso ao público, públicos e privados,
uhum.
Para que tenha um conjunto de normativas de como proceder em um momento de discriminação. Porque se a gente tiver pelo menos uma normativa que obrigue a ter cartazes com o telefone da Delegacia de Combate à Intolerância, né? Cartazes dizendo o que é né, o racismo. Então, tu consegue fazer com que a pessoa, quando passe por aquilo, ela tenha noção de como se reportar. E eu já passei por cena de racismo que não sabia como reportar. Mesmo sendo uma menina que desde criança vou em reuniões do movimento negro. Então, não é simples, porque é sempre subjetivo.
Não.
Né? Então, nós precisamos que o ambiente público como um todo, ele esteja pronto para acolher, né?
Bom, é um tema ainda que gera bastante discussão. O nosso tempo já se encerrou. Agradeço mais uma vez a tua presença conosco e peço só para tu trazer mais uma música para encerrar o programa.
Para encerrar o programa, vamos de Isa, Fé, que é uma música linda.
Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a lutar. Pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte em mão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar. E o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Ô mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Ô mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Oh, mãe, oh mãe do céu. Oh mãe do céu.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta aqui pelas ondas da FM 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. nesta noite, recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a deputada estadual Laura Cito. Laura, 2024, nós, Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul aqui, festejou o bicentenário da imigração alemã. E o dia 25 de julho, agora, recentemente ocorrido, né, mês passado, marca o início da imigração alemã no Brasil, em São Leopoldo, em 1824. Mas nesse dia 25 de julho, também é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Só para fazer o gancho, porque a gente, ano passado, então, a gente festejou os 200 anos da imigração alemã. Este ano estamos festejando os 150 anos de imigração italiana, mas é importante também falar sobre a tradição negra. Então, por conta desse dia 25 de julho, em homenagem ao Júlio das Pretas, tu promoveste uma cerimônia de entrega da medalha Preta Rosa a mais de 300 mulheres gaúchas, é isto?
Exatamente, né? Foi um processo muito bonito, né? Reunimos aqui em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público, 1000 mulheres para prestigiar as mulheres que estavam ali recebendo as medalhas, né? Eu sou jornalista, mas eu quase fui historiadora, né? Eu quase me formei em história. E quando assumimos na Assembleia, uma das primeiras mulheres negras deputada, a primeira bancada negra da história da Assembleia, fiquei pensando muito do quanto que nós deveríamos trabalhar o tema da memória, falando que tem presença negra no Rio Grande do Sul, né? Tem uma história viva, né? De resistência, de luta e de construção cultural e econômica do Estado. E primeiro debate ali que a gente foi, né, capturado, o debate do hino, que é um debate muito importante, mas nós temos outras questões da memória a tratar para além do hino. E aí, um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei foi o reconhecimento do primeiro herói negro gaúcho, Manuel Padeiro, que saiu aí, conseguimos produzir uma cartilha contando a história do Manuel Padeiro, ele foi reconhecido, aprovado, que é o Zumbi dos Pampas, né, uma liderança quilombola do litoral sul, da região de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e que teve um papel fundamental, teve um quilombo gigantesco, né, que conseguia libertar escravos, que conseguia organizar do ponto de vista de uma artilharia, teve inclusive papel muito significativo, né, na disputa por esse pedaço de chão, né, do sul do nosso continente. E aí, quando nós aprovamos o Manuel Padeiro, a gente disse, não, mas calma aí, as mulheres também tiveram papel ao lado, né? E aí nós vamos, então vamos homenagear a Preta Rosa, que foi uma guerrilheira, né, que lutou ao lado de Manuel Padeiro. Ela era uma estrategista militar, morreu em combate em 1835. Tinha um papel na inteligência do quilombo, né? Então ela muitas vezes, inclusive, se vestia de homem para poder transitar em outros ambientes e trazer informações que eram relevantes para a resistência do quilombo, da liberdade. Então nós homenageamos 300 pretas rosas, que são mulheres que têm trajetória na cultura, na política, no afroempreendedorismo, na academia, enfim, nas mais variadas áreas, na saúde, enfim, nas mais variadas áreas, né? Como um reconhecimento de que nós somos muitas, né? E que temos aí um papel importante na construção do Estado.
A própria criação, o nome dessa medalha, então, né? Esse prêmio Preta Rosa, vai ao encontro da criação da Lei 14.986, que alterou a LDB, instituindo a obrigatoriedade de abordar as experiências e perspectivas femininas nos currículos de ensino fundamental e médio, além de criar a Semana de Valorização das Mulheres que fizeram parte da história.
Sem dúvida. E o quão difícil é a gente conseguir, de fato, ter uma alteração nos currículos real, digamos assim, né, nesse sentido da memória, da afirmação, do papel das mulheres, a gente conhecer a nossa história, né? Uhum. E o quanto que isso é fundamental, isso muda totalmente, assim como a aplicação da 10.639, muda totalmente a perspectiva daquelas crianças ali, aonde elas podem ir, do que elas podem ser, né?
Sim. Bom, tu disseste várias coisas interessantes, mas eu queria começar falando tu falaste do hino. E aqui na rádio nós também fizemos uma campanha de valorização, né, contra essa estrofe que para nós não é nada representativa. E claro, também sentimos algumas resistências nesta abordagem, mas é importante de ser tratado esse tema.
Inclusive porque não é uma coisa que o hino vai ser mudado pela primeira vez. Esse hino já passou por alterações, e alterações que se relacionavam naquele momento com a atualização de perspectiva, de interpretações culturais, de entendimento histórico, né?
Uhum.
Então, poder ter uma alteração nesse sentido não afronta ninguém. Todos nós achamos o hino bonito e queremos poder nos enxergar no hino sem que ele fira a nossa dignidade humana, né? Então, mas
queremos que ele seja representativo.
De todos nós.
De todos nós, exatamente. Inclusive nós, né?
Exatamente. Então, isso é um debate tão simples, mas tão complexo.
Bom, voltando então às homenagens, qual foi o critério para a escolha desses 50 nomes? Aliás, desses 300 nomes, foram mais de 50 cidades.
Sim. Não, o critério foram exatamente esse, né? Mulheres que tinham uma trajetória pública de relevância para a comunidade negra, né? Para a pauta das mulheres. Então, nós listamos, ficaram muitas, ficaram para as demais... como se diz, edições do prêmio, né?
Sim.
Mas é isso, né? Desde Petronília, professora Petronília, fundamental para a luta de cotas, de reparação, de ação afirmativa no Brasil, um ícone, né? Gaúcha.
Já que citasse, né? O nome, a Petronília, que deve vir a semana que vem aqui no, na rádio, já está marcado com ela.
Maravilhosa, maravilhosa, né? Professora Petronília. Até pessoas que estiveram na linha de frente organizando cozinhas solidárias, né? Que tem um papel na sua comunidade. Então, pegamos um espectro, assim, muito grande para que nós pudéssemos contemplar o maior número de áreas, né, e pudéssemos trazer essa diversidade mesmo do que era, do que somos, né?
Uma das contempladas foi a Janice Dias Ramos.
Sim.
E, inclusive, ela nos facilitou aqui a tua vinda até o Quilombo.
Querida. Né, Janice, nós estamos aí na missão de conseguir reconhecer os clubes sociais negros como patrimônio material aí junto ao IFAM, né? Uma caminhada que foi interrompida depois do golpe da presidenta Dilma, mas que estamos retomando aí para que em breve possamos ter essa conquista.
Bom, Laura, na Câmara, quando tu estavas ainda na Câmara de Porto Alegre, tu fizeste parte então da primeira bancada negra da capital. A bancada chegou a receber, foi um período meio conturbado, né? Inclusive recebeu algum tipo de ameaça de morte?
Várias. Eu até brinco que parece que eu saí da Câmara e o pessoal diminuiu a vontade de me matar, eu brinco assim, né? Porque enquanto nós estávamos na Câmara, eu recebi 6 ameaças de morte, né?
E a, 6.
Boa parte delas, acho que umas 4, que eram coletivas a toda a bancada negra, né? Um momento muito conturbado, da violência política altíssima, né? Um presidente que todos os dias ia para aquele cercadinho... desrespeitar jornalistas, atingir minorias, né?
Uhum.
E, obviamente, um conjunto de setores da sociedade sentiu também a vontade para que pudessem, inclusive, entrar no plenário da Câmara com suásticas em punho, né? Como nós vimos em Porto Alegre em 2021. Então, foram muitas as cenas que nós passamos, né? Mas que eu acho que também evidenciaram para o povo gaúcho que, olha, nós temos... aí um esgoto que está com a tampinha descoberta, né? E nós precisamos de vozes firmes também para combater e tentar fechar essa tampinha aí, né?
É verdade. Mas essas ameaças propriamente ditas, vocês têm uma ideia geral de onde partiu?
A maioria delas vem com esses e-mails que estão, como se diz, radicados, sei lá, na Islândia, sei lá, longe, né? Então a Polícia Federal não consegue... encontrar, por conta da forma como a Deep Web funciona. Mas uma das ameaças que nós recebemos estava dentro de um contexto de uma rede que já estava sendo monitorada e entrou dentro disso, né? Uma rede que vinha de Santa Catarina, tinha pessoas em Novo Hamburgo. E eu até tive o retorno, né? Não foi nem pela Polícia Civil daqui, foi olhando Fantástico na TV. E aí um dos atores da estavam fazendo ameaças pela internet, não só a nós da Bancada Negra, mas a várias outras pessoas, era um menino de 14 anos, que estava distribuindo, inclusive, imagens de Hitler e outras coisas, e os pais não faziam ideia. Os pais estavam atônitos, em choque, porque o menino estava no seu quarto, 14 anos de idade. mandando, né, disseminando violência e tal, e os pais não faziam ideia. Então, isso mostra muito do que esse ambiente cibernético, quanto que nós precisamos, de fato, ter a regulamentação das plataformas, quanto que nós precisamos garantir a saúde das nossas crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Porque realmente é um mundo, assim, ainda que estamos descobrindo, né? Suas potencialidades negativas, né?
Bom, mas esse foi só um dos casos, né?
Um dos casos. A maioria a gente não tem ideia, assim, de quem não chegou a um CPF.
Bom.
Uma das explicações que nós tivemos no Ministério Público, eles nos mostraram um pouco ali de como é feito o monitoramento. Então, eles vêm, é como se fosse, o que eles chamam? É um assobio de... Como é
cachorro.
Que é? De cachorro, né? Então, eles estão lá naqueles fóruns, aí eles dizem, nosso alvo é o Alan. E aí, eles vão todos para lá. Então, aquelas páginas fakes do Twitter, esse pessoal na Deep Web, esses e-mails que, em geral, tem eles têm um padrão de e-mail que eles mandam, que é tudo meio igual com a mesma assinatura, né? E tal, aí daqui a pouco, quando a polícia começa a derrubar aqueles grupos, eles se recolhem. Aí agora vamos atacar o Joãozinho lá da Paraíba, daí eles migram para aquele ataque, né? Então é uma coisa muito organizada, assim, né?
E triste.
Muito triste.
Bom, e agora, nesse mandato de como deputado estadual, os desafios são diferentes? Conta um pouco para nós isto.
É, a primeira coisa, assim, que me chamou a atenção já na arrancada desse mandato como deputada é que, diferente da Câmara, que nós temos representações ali de vários setores econômicos e tal, mas tudo muito próximo, na Assembleia, de fato, nós temos representações de grandes interesses econômicos, né? Não de interesses da nossa paróquia aqui, né? Mas no Estado, numa larga escala. E eu, no primeiro mês de mandato, já estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos e veio aquele caso do trabalho análogo à escravidão na produção de vinho. E fui para a linha de frente daquilo e foi muito pesado, né?
Foi de Caxias?
Foi em Bento Gonçalves, né?
É, porque teve um de Caxias também.
É, mas foi ali em Bento. E foram muitos ataques, inclusive, uma das ameaças de morte que eu recebi por último foi em meio a este caso, porque alguém tinha criado, inclusive, um joguinho que estava para poder baixar na Play Store do Google, de um simulador de escravidão, né, feito naquele contexto. E estava disponível ali para quem quisesse baixar e ficar brincando de escravizar um bonequinho. E aí eu fui no Ministério Público, derrubaram, né, tiraram da Play Store do Google e aí me mandaram um e-mail de ameaça de morte se eu queria atrapalhar e tal. Então, é um contexto pesado, muito recurso envolvido, muitos ataques de que eu estaria prejudicando o carro-chefe do turismo, da economia do Estado do Rio Grande do Sul, que é a produção de vinho, que tem a ver com a nossa cultura, né? Enfim. E, na verdade, eu sempre fui muito firme de que nós estávamos ali, inclusive, para quem produz vinho, querendo uma disputa no mercado enólogo leal. Porque enquanto alguns produtores estão agindo conforme a lei corretamente e alguns em desconformidade, estão concorrendo no mercado de maneira desleal. Então, ao invés de quem estava fazendo tudo certinho condenar quem estava denunciando quem estava fazendo errado, deveria condenar quem estava fazendo errado.
Isso faltou perguntar também, tanto no mandato como na Câmara, quanto agora como na Assembleia. Qual o teor dessas ameaças que vocês recebiam e que tu continuas recebendo? Falando o que especificamente é dito?
Vou te matar, vou chegar, sei onde tu mora, eu vou entrar no teu gabinete.
Mas tem um porquê?
Normalmente pela existência. Sua negra, tarará, né? Esse do joguinho de simulador de escravidão tinha o fato de eu ser uma mulher negra e o fato de ter denunciado joguinhos, né? Mas basicamente é por existir, né? Isso não é nem de forma subjetiva, é de forma bem explícita, né?
É, mais uma vez, é triste. Bom, Laura Cito, agradeço a tua vinda até aqui à Rádio FM Cultura. Foi um prazer te receber, te ouvir, saber das tuas histórias, saber da tua caminhada, saber, conhecer um pouco mais quem é a Laura Cito, né? Antes de ser deputada, então. E, bom, deixo livre agora para tu fazer as tuas considerações finais.
Alan, quero agradecer o espaço para estar aqui na rádio, agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando, né? Sempre um prazer poder ter um espaço de conversa aberta, livre, sem censura, e que a gente possa aqui estar fazendo, na verdade, um compartilhamento de ideias, de uma cosmovisão de mundo, de sociedade, de valores, mas também falando um pouco do nosso trabalho, que a gente, quem não fica trancando o Congresso, trabalha bastante.
Sim.
7 dias por semana, né? Não tem horário para se dedicar àquilo que a gente se dispôs, que é representar o povo gaúcho e estar dedicado a inovar, a pensar coisas que de fato alterem a vida das pessoas. Acho que é para isso que a gente está na vida pública, né?
Laura, eu acabo de me lembrar que eu não posso te deixar tu sair daqui dessa porta sem te fazer um questionamento que eu acho importante. Recebemos recentemente aqui o delegado Vinícius, da Delegacia de Combate à Intolerância, e que ele disse e falou que existe uma formação interna para os policiais aprenderem a tratar com a questão racial. Recebi também recentemente, foi na verdade final do ano passado, membros da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde lá fizeram também uma cartilha antirracista para os funcionários internamente, né, aprenderem a tratar, a receber as pessoas que chegam, negras que chegam lá buscando algum tipo de atendimento. E tu falaste da cartilha também que tu fizeste.
Uhum. Então, a cartilha que nós produzimos pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia é uma cartilha para educadores, né, para professores e professoras, saberem como, uma cartilha educadora antirracista, como aplicar a 10.639. Porque o que acontece? A gente cria lei, sabe? Todo mundo diz assim, no Brasil tem um monte de lei que não funciona. E é uma verdade, né? Por variados motivos. Neste caso específico, além da falta de investimento em recursos, materiais, também tem a questão da formação dos profissionais.
Uhum.
Não, eu não tenho como ser um professor, uma professora racista e ensinar o aluno a ser antirracista. Eu preciso entender, se o racismo estrutural a gente reproduz ele, eu preciso entender onde está a reprodução do meu racismo, né, para que eu saiba quais pontos e quais valores que eu tenho que disputar na minha turma para que eu possa alterar as relações ali. E tem um dado que a secretária de Educação, Raquel, nos passou quando nós fomos apresentar para ela a cartilha, um dado muito interessante, que inclusive o governo do estado está gestando aí um projeto piloto para escolas antirracistas, muito importante, é que no Rio Grande do Sul, mais de 50% um estudante negro tem de chance de não concluir o ensino fundamental por conta do racismo. Vai. Isso é um dado da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. O estudante negro tem 50%, mais de 50% a mais de chance de evadir no ensino básico ainda, no ensino fundamental ainda, por conta do racismo. Então, assim, falar em aplicação da 10.639, falar em formação de educadores antirracistas, falar que os órgãos públicos se preparem, como a Polícia Civil tem um trabalho excelente, fundamental, a criação da Secretaria de Combate, da Delegacia de Combate à Intolerância, que ampliaram em 70% a denúncia. Uhum. De racismo, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade para um lugar especializado, né? São ações que são fundamentais para que a gente possa criar um outro padrão das relações étnico-raciais na nossa sociedade.
Porque a Lei 10.639, 11.645 são leis para falar de educação dentro do espaço escolar. Mas a gente sabe que o racismo está em instituições públicas, está em privadas, está na polícia, está na assembleia, está na sociedade como um todo.
Uhum.
Então, daria para se pensar alguma forma de fazer algum tipo de formação ampla.
Eu tenho um projeto que...
Daí, por exemplo, existe a escola aqui no governo do estado, tem a escola de governo.
Sim.
Que talvez pudesse ser um espaço para trazer essa temática?
Eu tenho um projeto que está rodando na Assembleia Legislativa que institui um protocolo antirracista, né? Para todos os espaços públicos, para todos os espaços que são de acesso ao público, públicos e privados,
uhum.
Para que tenha um conjunto de normativas de como proceder em um momento de discriminação. Porque se a gente tiver pelo menos uma normativa que obrigue a ter cartazes com o telefone da Delegacia de Combate à Intolerância, né? Cartazes dizendo o que é, né, o racismo. Então, tu consegue fazer com que a pessoa, quando passe por aquilo, ela tenha noção de como se reportar. E eu já passei por cena de racismo que não sabia como reportar. Mesmo sendo uma menina que desde criança vou em reuniões do movimento negro. Então, não é simples, porque é sempre subjetivo.
Não.
Então, nós precisamos que o ambiente público, como um todo, ele esteja pronto para acolher, né?
Bom, É um tema ainda que gera bastante discussão. O nosso tempo já se encerrou. Agradeço mais uma vez a tua presença conosco e peço só para tu trazer mais uma música para encerrar o programa.
Para encerrar o programa, vamos de Isa, Fé. É uma música linda.
Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei, cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Levantando sempre no raiar do dia bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar. E o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Ô mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Ô mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a lutar. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Oh, mãe do céu. Oh, mãe do céu.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta aqui pelas ondas da FM 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.